Previously on Ghostwriter.
No episódio anterior.
Ele escreve com um pé muito firme na realidade. Isso que torna os livros dele, né, tão atraentes.
As cenas de luta que ele faz são muito claras, assim, você parece que está vendo, né, a imagem assim, na sua frente. Eu acho ele fantástico nisso.
Livraria é um lugar que tem um cheiro de civilização.
Ele realmente tem esse dom de se ausentar completamente da personalidade dele e conseguir viver o personagem de uma maneira tão verídica que passa isso para as pessoas.
I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. Nosso programa de hoje vai ser um programa especial sobre o Prêmio Argos de Literatura. É um prêmio oferecido pelo Clube de Leitores de Ficção Científica. E para participar dessa gravação, hoje temos aqui o presidente do clube, nosso querido Clinton. Clinton, seja bem-vindo.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes aí do podcast. É bom estar aqui mais uma vez.
Muito obrigado pela sua presença, Clinton. E os agraciados com o prêmio esse ano estão aqui, são três, porque os prêmios são para melhor conto, melhor romance, e teve um prêmio especial, que foi pelo conjunto da obra. Então vamos começar aqui, o nosso premiado com o Argos de melhor conto, Otávio Aragão. Seja bem-vindo, Otávio.
Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
A honra é nossa. O outro premiado também com Argos, dessa vez pelo melhor romance de 2013, né? Foi o querido Fábio Barreto. Barreto, mais uma vez, junto com a gente aqui, bem-vindo.
Ouvintes do Ghostwriter, eu voltei. Obrigado pelo convite, Odi.
O bom filho a casa torna, né?
Sempre.
O agraciado com o conjunto, pelo conjunto da obra, que também está voltando aqui, já gravou com a gente, o nosso querido André Vianco. Vianco, também seja muito bem-vindo.
Olá, boa noite, direto aqui da gloriosa Osasco. Tô mandando um oi para todo mundo aí.
Que beleza, então o pessoal hoje já deu para sentir aí que o time só tem fera, só tem premiados, todo mundo aqui ostentando um Argos na estante. Então a gente vai aqui cortar para os e-mails, o Modena vai dar os recados dele e daqui a pouquinho a gente volta.
Salve, salve, amante da literatura. Sou Rafael Modena, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que virtualmente, está um homem que acha que todo editor de podcast faz milagres, Ricardo Erdi.
Mas olha só, me foi dito que não todo editor de podcast faz milagres, mas que o Modena faz milagres.
Tá, depois que ele morrer, possivelmente ele pode se tornar canonizado. E já começando falando sobre isso, eu quero dizer para todos que nós atrasamos, obviamente, todo mundo que está ouvindo aqui já sabe disso, todo mundo já estava me cobrando. É que nós tivemos problemas técnicos em algumas gravações que passamos, perdemos alguns programas, e o programa que estaria nesse meio termo, um dos convidados teve um problema sério no microfone, e eu não tive muita alternativa. Por mais que eu tentasse fazer milagres, a gente não tinha condições nenhuma de entender a voz. Por mais que eu tentasse amplificar, equalizar, realmente não dava. Então a gente foi obrigado, depois de muito tempo que eu passei em cima da gravação, Tive que desistir, na verdade, né? Então peço desculpa a todos os ouvintes e aos convidados, porque efetivamente a gente não teve uma qualidade mínima possível para que a gente pudesse apresentar um programa. Então a gente ficou com mais esse ato aí. Mas o Ricardo já está me prometendo que ele vai prestar mais atenção durante as gravações para que isso não se repita, não é, Ricardo?
Sim.
Calma aí, meu cachorro latiu aqui, o desgraçado. Eu tô gravando aqui, tá? Gravando, tá entendendo?
Que falta de consideração do Thor, né?
Além disso, meu cachorro vai estar atrapalhando a gravação.
Enfim, a gente tenta, a gente faz o que pode, né? Mas nem sempre fica. É, na hora que a gente está gravando, a gente percebe que aquela gravação vai ser ruim, porque o que eu ouço na hora é diferente também o que acaba ficando gravado lá para você ouvir depois. Então, tem uma diferença aí. Mas, enfim, como você falou, nosso ouvinte merece uma gravação tecnicamente da mais alta qualidade. E se a coisa não estava no padrão de qualidade de Modena, ou melhor dizendo, padrão de qualidade de Ghostwriter, então a gente prefere atrasar do que mandar um podcast aí que vocês não consigam entender o que o convidado está dizendo, né? Também em consideração até com o próprio convidado, né?
E para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado, por favor, pulem para o tempo.
15 minutos e 20 segundos.
Bom, Ricardo, deixa eu começar aqui lendo o primeiro e-mail, tá? Saudações literárias, Erdi e Modena. Me chamo Elton Rodrigues, tenho 34 anos e sou bancário, professor universitário, escritor. Estava devendo esse e-mail há tempo, principalmente para lhes agradecer e elogiar o belo trabalho que me permitiu conhecer tantos livros e autores diferentes. Escuto vários podcasts de literatura, mas o Ghostwriter é o que mais me identifico. Foram 2 semanas de espera durante o intervalo que vocês não publicaram novos programas, mas valeu a pena. Aí, coitado, esperou mais 2 semanas ainda para ouvir a própria mensagem dele. Todos os programas estão ótimos. Fiquei super feliz ao ver que tinha um episódio novo, extasiado ao descobrir que era sobre Harlan Coben. E quase pulei de alegria ao descobrir que era com a Eliana e o Mata. Esses dois são fantásticos. Se não existissem, alguém tinha que inventar. Como também sou fascinado por thrillers, curto muitos episódios com os dois. Já pensaram em fazer um programa com o tema Mais 5 thrillers que marcaram minha vida? Apesar da lista de leituras não parar de crescer, um bom livro nunca é demais. Abraço a todos. É o Tom Rodrigues.
É isso aí, Elton. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais e-mails e desculpa de novo pelas semanas de espera aí, mas a gente está sempre tentando fazer o melhor para vocês. Continuando então, vamos lá ler o e-mail 2 do nosso queridíssimo Irlon Silva, carioca perdido em Brasília, 44 anos, analista de sistemas. Saudações literárias, Erdi e Modena. Vou começar este agradecendo ao Modena por ter me rejuvenescido 30 anos. Ouvir Neverending Story logo no início me fez lembrar bons momentos. Valeu, Modena. Bem, quanto ao episódio 45, tenho 2 reclamações. Ele foi muito curto e minha lista aumentou de número. Mas falando sério, ter mais uma vez juntos Eliane Rai e Luiz Eduardo Mata tem que ser classificado no mínimo como sensacional. É diversão garantida e certeza de opiniões apaixonadas e grandes dicas literárias. Tomara que essa dupla apareça outras vezes. O Mata disse que poucos escritores de thrillers nos fazem perder o sono. Eu concordo com ele e o incluo nessa lista. Ler O Véu foi como tomar uma injeção de adrenalina. A próxima página era alvo constante. Erdi, você falou sobre o hábito de escrever do fim para o início. Uma das damas do episódio 44 tem esse hábito, mas no momento não me recordo qual. É, eu lembro, uma delas já falou, e não só do fim para o início, também ela falou que às vezes escrevia de uma cena e essa cena ia para frente, ia para trás, esticava para os lados, né? Cada um tem um método, né? Os escritores são malucos, assim, por isso mesmo. Bom, parabéns pelo show, grande abraço, muito sucesso, vida longa e próspera, Irlon Silva. Grande abraço, Irlon. Mais uma vez, obrigado pelo seu e-mail e pela sua audiência.
Bom, deixa eu ler um comentário que estava lá colocado no post, né, na nossa página. É um comentário de Cristine Tellier. Ou Tellier, por favor, Cristine, se eu estiver errado, me corrija. Ótimo podcast, como sempre. Quer dizer, inteiro. Ótimo, porque gosto sempre de ter mais indicação de leitura. Principalmente de livros policiais, que eu adoro. Não tão bom assim, pois minha lista de leitura, ou melhor, de compra, ficou ainda mais extensa, quase beirando impraticável. Nunca li Harlan Coben, mas sempre tive vontade. Agora fiquei com receio de ler e gostar tanto que me verei compelido a sair comprando e lendo toda a obra dele. Abraços a todos. Cristine, ela mandou um PS aqui. O Mata precisa participar mais vezes do podcast. Estou chegando à conclusão que o Mata tem que participar de todos.
O Mateor Concur, né? Ele é queridíssimo por todos. Todo mundo pede a participação dele. Essa paixão que ele tem pelos livros é contagiante, né?
Oh, demais, né? E ler que é uma máquina, né? É incrível, né?
É verdade. Cristine, como você sentiu aí quando a gente conversa com o Marta, a vontade de comprar amanhã as coisas que ele indica, né? E Harlan Coben com certeza é um desses que, se você comprar amanhã e começar a ler, você só vai largar ele quando chegar no fim e vai querer comprar amanhã o seguinte.
É, ainda bem que tá no início, né? Uma vantagem de comprar toda a obra dele agora é que você não vai ter que esperar o que todo mundo precisa esperar para poder ler o próximo livro do Harlan.
Exatamente. Se você nunca leu, você tem uma vasta obra à sua disposição aí. Modena.
Fala.
Tenho aqui um press release para ler.
Opa, vamos lá.
Do nosso amigo Denilson Hitch, que participou aqui da gente, Denilson Risse.
Então tem coisa boa por aí.
Tem coisa boa. O Denilson participou com a gente aqui daquele episódio sobre Lovecraft. Ele é provavelmente um dos maiores especialistas sobre Lovecraft aqui no Brasil. Inclusive, ele já lançou um livro, O Mundo Fantástico de Lovecraft, que é uma coletânea de contos, histórias sobre Lovecraft, lá, ensaios sobre Lovecraft. Uma qualidade excelente. Editora Clock Tower dele, um projeto do próprio Denilson. E agora ele tem um novo projeto. Vamos lá? Chama-se o clássico livro O Rei de Amarelo. Está de volta 120 anos depois. A Clock Tower, conhecida no Brasil pelo livro Mundo Fantástico HP Lovecraft, está numa forte campanha de pré-venda do livro clássico de fantasia e horror O Rei de Amarelo. Esse livro foi escrito em 1895 por Robert W. Chambers e influenciou uma legião de escritores ao longo do tempo, entre eles Lovecraft, Neil Gaiman, Stephen King e, mais recentemente, Nick Pizzolatto, que criou a série televisiva de enorme sucesso True Detective, da HBO. Existe uma lenda em torno desse tomo que dizem ser maldito, influenciando psicologicamente quem o possuir por guardar segredos terríveis do universo. Essa edição de O Rei de Amarelo é especial de fã para fã, uma vez que irá ter capa dura, fita marca-página, papel pólen, contos extras que foram adicionados por Chambers posteriormente no livro original, ilustrações internas, além do que é uma edição numerada e quem adquirir o mesmo, se quiser, poderá ter seu nome eternizado no livro. Poderia se imaginar um livro caro? Errado. O livro está custando apenas R$ 74,00 e com frete grátis para todo o Brasil. Mas atenção, a edição é limitadíssima enquanto durarem os exemplares disponíveis. Portanto, corra e garanta o seu agora. A gente vai deixar aí o link da editora, da Web Store. Editora Clock Tower, lojaintegrada.com.br. E vocês podem entrar lá no site da própria editora, Editora Clock Tower, que vocês vão achar lá o link para venda. O Denilson, teu anúncio está feito aqui. A gente tem muito prazer em ajudar aqui. A qualidade do Mundo Fantástico de Lovecraft está excelente. Essa aqui do Rei de Amarelo agora está, pelo visto, está uma qualidade ainda, se possível, está superando. Então, muito boa sorte para você, pessoal. Não percam, a qualidade da edição é esse. Só dá mais luxo à obra.
Perfeito. Também não posso esquecer de avisar para todos aqueles interessados em adquirir os livros, principalmente lá do Eixo Sul, né? O pessoal que participa da Odisseia de Literatura Fantástica, que através da AVEC Store, que é a loja online lá da AVEC Editora, que é avecstore.com.br, também está um linkzinho lá no post, que a gente encontra lá com uma enorme facilidade. Tudo aquilo que aqui no eixo mais para o Sudeste, do Nordeste, Norte, tem mais dificuldade, né? Lá, através da internet, a gente agora consegue comprar os livros com enorme facilidade lá na loja dele. Okay? Pessoal, terminando, não esqueça agora de ouvir a gravação dos nossos endereços.
Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site, que é o programagw.podomatic.com, programagw.podomatic.com. O nosso Twitter, que é o @programagw. O nosso e-mail, que é o programagw@gmail.com, programagw@gmail.com. Facebook, que é o facebook.com/programagw, facebook.com/programagw. E para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes, basta procurar por Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter.
E finalizando a gravação, Ricardo manda um abração aí para a galera convidada. E pessoal, até mais.
Um abraço para vocês, até mais. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos hoje falar bastante aqui sobre a obra dessas três figuras que estão aqui, que estão merecidamente com cada um com seu Argus aí na estante agora. Clinton, vamos começar aqui fazendo um histórico aqui. Como é que começou o Prêmio Argus aí? Como é que teve o clube de leitores aí teve a ideia de fazer essa premiação? Conta pra gente aí.
Essa já é a sexta edição do Prêmio Argus, né? A ideia começou, se não me engano, no ano 2000, com acho que na gestão do Gerson Lodi Ribeiro, que a intenção era a mesma de hoje, né? Era premiar, assim, incentivar tanto a escrever quanto a ler a ficção científica nacional, né? Nessas novas edições, a gente resolveu expandir para o lado também da fantasia e do terror, seguir um pouco o que eu e até o Fábio Barreto tivemos uma experiência de criar o JediCon, né, em 99. É um evento só de Star Wars, né? A partir do momento que a gente abriu para outras coisas, como a Figo X, né, que estava na moda na época, né? Aí que o JediCon começou a crescer, né? E a gente pensou assim, não dá para a gente ficar a ficção científica isolada. E até porque a ficção científica, ela tem essa meio Borg, né? De assimilar outras coisas para ela também. Então a gente resolveu abrir. Então vi o Prêmio Argus de Literatura Fantástica, né? Mais um Prêmio Argus de Ficção Científica, né? Com isso a gente conseguiu um alcance maior, uma troca, né? Mas o objetivo continua sendo esse. Incentivar a leitura e a
produção, né?
Não só nacional, mas agora em língua portuguesa. Porque a gente, esse ano, por exemplo, tivemos um norte-americano indicado, entre os indicados, que ele publicou, o Christopher Cartersmith. Ele publicou inicialmente em português, né? O conto que foi indicado até a melhor conto, né? Já teve, se não me engano, Jorge Candeias, que é português, já ganhou o Argus também.
Oh, interessante.
E o Barreiros também concorreu. Barreiros, João Barreiros, que é português, também concorreu.
Exatamente.
Já não é nenhuma novidade, não. Os gringos sempre estiveram por aqui. Se bem que português é gringo, fica
dúvida. É uma discussão. Acho que também um português só sobre isso, né? Português é gringo ou não é, né?
É igual argentino, né? Se argentino é gringo ou não, é difícil. Ah,
com certeza. Eu não tô na mesma que eles, não.
Clinton, só explica pra gente como é que é a mecânica do prêmio, assim, como é que alguém é indicado e como é que é, entre os indicados, como é que se escolhe o vencedor?
Depois que eu assumi a presidência do Clube dos Leitores de Ficção Científica, a gente tentou estabelecer o voto direto, que é aquele negócio, somos mais de 700 sócios do Clube de Leitores de Ficção Científica. O clube vai fazer em 2015, 30 anos de existência. Então, para você ser sócio, hoje não tem mais que pagar, né? Mas antigamente era pago. O Otávio já deve ter pago algumas
mensalidades. Sim, eu me lembro dessa fase, eu me lembro dessa época. Eu não paguei nada. Assim como eu não paguei também. Mas tudo bem, segue. Mas sim, era enfim. Pago.
Hoje em dia não paga nada. A entrada franca e é de grátis. Só que a gente toma medidas de segurança, no tipo, a pessoa tem que ter, justificar por que quer fazer parte do Clube dos Leitores de Ficção Científica, tem que se comprometer a ajudar nos eventos do clube, assim, ajudar nas coisas do clube, por exemplo, o site é feito por voluntários, as resenhas do site são feitas por voluntários, tem o Somnium, que é um fanzinho do clube, é feito com os voluntários, e depois eu recebo o mérito de tudo. Simples assim, né? Eu falo, nossa, que presidente bom! Né? E além disso, tem que dar nome, endereço, telefone. Então, assim, não dá para criar fake, não dá para fazer. É um negócio muito bem fiscalizado e fiscalizado há anos, né? Isso garante a gente ter uma certa respeitabilidade na escolha, né? Então até queriam, quando começou a voltar o Prêmio Argus, né? Sugeriram, pô, dois turnos. O primeiro turno é voto direto, depois vai ter assim, uma seleção de notáveis para poder escolher a partir daqueles. Falei, gente, se um cara é louco o suficiente para entrar no clube de leitura de ficção científica, ele está credenciado a escolher um livro bom, né? Um conto bom, já é uma seleção de pessoas que, no mínimo, tem que gostar de ler, né? Os mais votados vão para a final, mas assim, só fica sabendo, só fica divulgado os finalistas no dia da premiação. Então, e só duas pessoas que ficam sabendo antes, eu, que sou o presidente, né? E a pessoa que controla a programação, né? Existe o voto é feito de forma eletrônica, né? Assim, não de forma eletrônica, mas cada um recebe uma célula com senha e esse voto é apurado depois. Então, assim, é extremamente sigiloso o negócio, né?
Então, assim, todo mundo que é sócio do Clube de Leitura de Ficção Científica tem o direito a votar em qualquer livro que tenha lido, que seja do ano do prêmio em questão, né? Ou livro ou conto, né? No caso, o livro ou conto.
É, portanto, que tenha sido publicado originalmente em língua portuguesa. Então, por exemplo, todo ano tem algum engraçadinho que vota no Jorge R.R. Martin, né? Não que ele não mereça, mas ele não publicou originalmente em língua portuguesa. O dia que ele publicar primeiro em português e depois em inglês, aí ele pode receber, né?
Não podiam dar o prêmio pro Candeias, né, cara?
O tradutor?
É. Eu acho que o Candeias, se não me engano... eu não lembro, eu acho que foi de coletânea que ele ganhou, não foi de...
É, foi.
Foi.
Aliás,
foi
de isso produção. É uma coisa que eu queria falar depois, mais tarde, mas não é agora, sobre as categorias, né? Tem muita categoria possível, mas é bom, vai, segue, fala.
Não, exatamente isso, eu entrar nessa parte também. A gente, com o prêmio agora está crescendo de popularidade, está tendo um retorno legal... A gente está pensando em investir mais no prêmio, né? Até em criar mais categorias. Só que no começo, até pela experiência, a gente ficou sabendo que o prêmio não decolou em outras gestões exatamente pelo excesso de categorias, porque apesar de não dar. Antigamente dava até prêmio em dinheiro, né? Porque o
sócio. Tá vendo? Sabia que tinha chegado tarde.
Chegou tarde, Fábio. Os sócios pagavam, o clube tinha uma receita, né?
Mas pior não é chegar tarde, pior é ter estado lá e não ter levado nada quando eles pagavam, né? Isso aqui é o pior.
Pior é você ser o presidente e não poder concorrer.
Mas isso é uma coisa engraçada, né? O Otávio acho que vai lembrar disso. Teve uma época que havia muita crítica interna no CLFC de se falar que não era mais o clube dos leitores de ficção científica, era o clube dos autores, porque todo mundo resolvia escrever alguma coisa. Todo essa mundo é tentava crítica, meter a mão na massa.
Essa é uma crítica que ainda existe, né? Estava discutindo uma vez, vamos publicar uma antologia, mas quem é o seu público-alvo dessa antologia? Ah, não sei, ué, os leitores. Não, o seu público-alvo deve ser os escritores. Como assim meu público-alvo tem que ser os escritores? Eu, hein?
É como o próprio Clinton diz, né? O clube de leitores de ficção científica se assemelha mais a uma sociedade secreta, né, do que um verdadeiro clube.
Não, essa é do Max Maumann. Essa é do Max Maumann.
Essa é do Max Maumann, mas eu roubei e ele me autorizou a usar.
Roubar. Esse link. Foi o roubo autorizado.
Sobre...
Mas vamos lá, só para concluir aqui então, os sócios do clube, eles podem votar em qualquer livro que tenham lido ou conto, e o clube recebe isso, e vai ter lá, por exemplo, vou chutar números aqui, para melhor conto ele tem lá 10 contos diferentes que foram votados pelos sócios do clube. Então esses 10 contos vão ser anunciados antes da premiação, obviamente, né? Depois tem um segundo turno de votação entre esses 10... Ou desde o primeiro turno já tá eleito já e a gente só não fica sabendo?
É igual o Campeonato Brasileiro, é ponto corrido mesmo.
Ponto corrido, entendi.
É assim, os votos já foram apurados, a pontuação já foi definida, aí ele anuncia os concorrentes, os finalistas, e daí os vencedores saem no dia do prêmio. Mas já é sabido quem são os ganhadores, é isso, né, Clinton?
O nome do vencedor fica trancado num cofre lá na Suíça, né?
É turno único. Não, fica em Macaé, esse campeão.
Ficava em Macaé. Agora eu tô em Nova Friburgo e a partir do ano que vem eu estou em Juiz de Fora. Eu sou o nômade.
E os contos têm que ter sido publicados onde? Pode ter, ser publicação digital também?
Pode ser publicação digital também. Inclusive.
Opa, ano que vem tô dentro, então.
É, esse ano teve um finalista que foi. O conto foi publicado no Somnium, que é o fanzine do TLFC, que foi até uma surpresa para mim. O importante dessas votações serem diretas, né? Porque eu acho que é o mais justo, assim. É, quem for mais votado ganha, não tem que passar por um crivo, porque acaba sendo também um prêmio de popularidade, né? Agora, o prêmio do Vião que já é diferente, que já é o conjunto da obra. Normalmente a ideia parte de mim, assim, tô com uma ideia. Consulto o pessoal mais antigo do clube, olha, estou pensando em premiar fulano pelo conjunto da obra.
Então é feito um consenso lá, né, até sair a fumacinha branca e o nome está escolhido.
Exatamente.
Queria saber de cada um a pergunta mais óbvia, né? O que significou para você receber esse prêmio? Vamos começar aqui pelo Otávio, que foi o vencedor do prêmio de melhor conto.
Eu ia perguntar pro Otávio o seguinte: foi bom para você?
Filho, eu já tô. Eu fui completamente surpreendido, na boa. Assim, é claro, quando você recebe o aviso, olha, vai lá e tal, não sei o quê. Você já imagina que vai acontecer alguma coisa, mas eu não esperava ganhar melhor conto por vários motivos. Não é um conto, não foi publicado numa editora que seja muito comum, né? Não foi numa Draco, né, da vida. Não foi um conto que teve uma distribuição online, por exemplo, ninguém leu online, depois leram e tal, mas a princípio não. É um conto pequeno, de 10 páginas, cada vez estou escrevendo contos maiores. Eu estou largando essa concisão de lado. Talvez isso seja um sinal para voltar a escrever coisas mais curtas. E a concorrência, cara. Porra, o que era aquela concorrência, né, cara? Só tinha calibre 45, cara. Só tinha bala dum-dum concorrendo. Eu não esperava.
Bala dum-dum.
Só tinha tiroteio sério. Eu não esperava.
Briga de cachorro grande, né?
Cachorro. Era Tiranossauro Rex, né, bicho? Era Godzilla. Eu não esperava ganhar. Quando eu recebi o prêmio, eu falei, cara, inacreditável. Assim, eu não, pra você ter uma ideia, eu era que nem o Clinton. Eu fui pra lá sem discurso pronto, né? Eu não sabia o que falar. Eu falei, caraca, ganhei essa porra, não é possível. O que eu vou falar? Aí fiquei que nem o cara de buzunta lá, com o cara de bundão na frente, aquele bando de gente, que tava um bando de gente na premiação, né? Coisa graças ao Star Wars, né? Graças ao Conselho Jedi. Eu olhando para aquele público, falei, caraca, o que eu vou falar? Não sei nem o que dizer. Porque, cara, vou lhe falar uma coisa. É uma sensação, cara. É um negócio diferente. Eu não estou acostumado com isso. Foi um negócio completamente...
Um reconhecimento bacana, né? Dos seus pares, principalmente. Né?
Eu acho até que não foi pela história. Eu acho que pode ter sido, mas pelo fato de terem visto meu nome ali, não tô tirando uma onda, querendo tirar uma de gostoso, não é isso não. É porque assim, é o Otávio, é o Aragão, é aquele cara que fez o Interpol, aquele cara. Pode ter sido esse efeito, né? Entendeu? Pode ter sido isso. Não sei.
Eu discordo porque, assim, pela experiência que eu tô tendo do Argos, o voto de camaradagem não está acontecendo. Porque o voto é sigiloso. Então, assim, o único que pode ver realmente é o presidente, né? E o presidente não fala para ninguém.
E a gente acredita na sua palavra.
Já aconteceu, antes de eu ser presidente, de um incidente, né? Alguém resolveu fazer uma votação. Eu não lembro quem que foi.
Eu lembro.
Melhor de todos os tempos, alguma coisa assim. Aí, e depois divulgaram quem votou em quem. E isso deu uma confusão danada, porque... Porque quem era...
Otávio sabe todas as mazelas internas da coisa, isso que é o divertido.
É assim, o Clube dos Brigadores de Ficção Científica do Brasil, né?
Perdeu essa fama?
Assim, tá com pouca briga agora, o pessoal até reclama que a lista tá muito devagar, né? Não tem mais briga. Quando eu entrei, eu tinha o maior medo do clube. Quando eu publiquei meu primeiro livro em 99, que o Fábio Barreto fez até o prefácio, né?
Fáfia.
Fáfia, a Copa do Mundo 2022. eu nem mostrei meu livro para o pessoal do CLFC ver.
Sabe por quê? Deixa eu ser mais direto com isso. O Clinton tem que ser político, eu não. Você chegava com coisa nova no CLFC naquela época, voltava porrada. Porque você não era tão bom quanto o Asimov e todo mundo tinha a obrigação de ser tão bom quanto o Asimov e melhor que o Clark. Se não fosse assim, você não prestava. Basicamente.
Ô Barreto, vamos lá então. Aproveita aí que você pegou a palavra e vamos lá. Você, estando de fora aí, não pôde nem comparecer à premiação. Ficou numa expectativa, né?
Cara, eu tava desesperado, porque eu sabia que eu tava na briga, mas tinha o Eduardo Spohr. Falei, putz, como se ganhar do Eduardo Spohr? Né? Meio que impossível. Eu sabia, assim como o Otávio, eu fui indagado, você vai participar ou não? Eu falei, bom, por razões óbvias, não. Não posso ir. Fiquei pensando um tempão aqui. Até falei com o Otávio, será que isso significa alguma coisa? Será que isso foi uma dica? Não sei. Mas enfim, não dava pra ir de qualquer maneira. E eu até armei um esquema pra caso eu ganhasse, eu pedi ao Gerson Lodge Ribeiro que recebesse minha por mim. Mas eu não fazia ideia de que dava pra ganhar o Argos. Foi meu primeiro livro. Acho que, assim como o Otávio, eu fiquei surpreso porque foi meu primeiro livro. Eu fui meio que criado ali dentro. Eu comecei a escrever depois de ler tanta coisa por causa do CLFC. Me distanciei do grupo por um tempo, depois, até por causa dessas brigas, né, que o Clinton mencionou. Isso era muito ruim, mas rolavam workshops, rolavam várias coisas. Então eu sempre tive uma relação especial. Pô, eu vi o Gerson ganhar, sabe? Eu vi gente que eu adoro ganhar o prêmio e falar, putz, quem sabe um dia. Eu fiquei desesperado porque eu queria saber, uai. O Otávio tinha ganhado e eu falei pro Otávio, quer ver? Eu acho que você vai ganhar. Eu tô sentindo que vai levar. Seja pela camaradagem que ele acha ou pelo mérito, mas eu tava assim, não sei. Tô alguma coisa... Tava
eu não com uma disse vibe. Que acho que seja camaradagem. Eu disse que tá. Acho que seja reconhecimento de marca.
Okay.
É uma questão
Perdão.
De branding.
Então, uma questão de branding. Então deixa eu reformular. Eu discordo dele. Eu acabei lendo o conto depois, só. Mas eu... Aliás, uma coisa importante. Autor não pode votar em si mesmo... E o presidente não pode votar em ninguém. Uma coisa justa de ser levantada.
Então, assim, votar e não posso concorrer.
Ele não pode concorrer. Então eu estava com uma expectativa, até por conta de algo que aconteceu há alguns anos, que quando eu tentei ser editor de ficção lá com a Mercúrio, eu lancei o primeiro livro do Otávio, A Mão Que Cria, e lancei o Gerson também. E falei, putz, não ia ser lindo se nós dois ganhássemos, até, né, até como uma maneira, sei lá, de justificar todo aquele esforço, aquela loucura que foi lançar os livros. E eu queria saber, porque de repente o Otávio ganhou. Caramba, o Otávio ganhou, será? E eu fiquei desesperado e o Facebook ficou em silêncio. Ninguém falava nada. O Twitter, nada. Aí eu mandando mensagem, quem tá aí, manda alguma coisa.
Isso já dá uma noção, isso já é um sinal da importância que você tava dando pro prêmio, né?
Cara, pra mim é gigantesco. É algo assim, é meu primeiro, eu não sei como é que foi a impressão que o André teve, né, quando publicou pela primeira vez, ou o Otávio, com a Intempol, mas eu fiquei muito tempo esperando pra de fato começar a escrever, e eu levei a coisa muito a sério. Acho que já melhorei horrores nesses últimos quase 2 anos, mas saber que primeiro estava indicado pro Argos já foi algo assim fantástico, porque eu nunca imaginei, cara, sabe, até por causa desse histórico que o Clinton começou, você pensa, putz, ninguém vai dar a mínima, porque eu escrevo uma coisa que é totalmente diferente do que tudo que eu aprendi, que eu ouvia como a boa ficção científica brasileira. Eu fui pro outro lado, eu fui pro meu lado. E aí ver que eu tava indicado e de repente saiu a mensagem de que eu ganhei, eu pirei, eu tô dando pirueta. Porque, cara, foi tão assim, caramba, houve uma... Sei lá, se perceberam o que eu tava fazendo, entenderam que alguém precisava escrever pra uma nova geração de leitores, que precisava escrever de uma maneira mais leve, que é o que eu faço. Sei lá, comecei a achar um monte de inferências nesse prêmio, mas eu fiquei feliz demais, porque... Veio de um lugar que, por mais que eu tenha sido criado aí, eu nunca achei que viria um reconhecimento desse tipo.
Emocionante, né? Foi emocionante.
Especialmente, aí eu queria comentar no que o Clinton falou do voto direto, na importância do voto direto. Porque se fosse esse negócio de comissão, não sei o quê, sempre vai entrar a politicagem, sempre vai entrar o que você acha pessoalmente do autor, e não no que tá na página. E eu acho que isso que tem que ser... A gente tem que lembrar que o que tá na página tem que ser mais importante.
Ali, votação para prêmio literário tinha que ser que nem aqueles testes cegos, né, de degustação. Você devia ler sem saber o autor, para começar, né? E aí você, a partir daí você votava.
O que que acontece? Eu chego para todos os autores indicados, eu chego e falo assim: olha, pô, você não vai no Argos, não, pô, se eu fosse você, eu iria.
Mas, foi o que eu imaginei, exatamente.
Mas eu falo isso pra todos.
Eu sei, Clinton.
Manter a expectativa, né? Pra manter a expectativa.
Que funcionou, porque eu cheguei a pensar...
Por que você acha que foi tantos indicados dessa vez? Eu falo pra todos, assim, pô, se eu fosse
você,
eu iria. Encher
o auditório, né?
Mas voltando aqui, Bianco, certamente não é o primeiro, nem será o último reconhecimento que você tem pela sua obra aí, que já é uma obra já vasta, né? Por exemplo, comparando com o Barreto aqui, foi o primeiro livro que ele lançou, você já tem uma obra aí vastíssima. E não foi o primeiro, né? Vamos lá, eu quero saber como é que você recebeu esse prêmio.
Então, apesar de estar aí no 15º romance publicado, foi uma coisa muito gostosa, é isso, né? O que a gente procura, eventualmente, que tem mais valor, né? É esse reconhecimento dentro da sua terra. Não à toa eu brinco com Osasco e coloco na minha obra as nossas cidades. Então, ter o reconhecimento aqui, para mim, é fundamental. A importância do prêmio dá para traduzir no fato de eu ter levado a minha esposa, minhas filhas, para assistirem e tal. Eu achei que foi um momento muito, 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 muito bacana. E o prêmio ter se aberto aí para fantasia, acolhido a fantasia e o terror, só tem a somar mesmo, porque somos todos autores, imaginando mundos, imaginando coisas, e quando o seu nome é indicado a um prêmio, ou você foi escolhido pela obra, é o primeiro prêmio de conjunto da obra, né? Pô, para mim tem um valor assim inestimável.
Tá guardado aí na sua estante, aí no lugar...
Já está em destaque, né? A maioria das fotos que eu posto já tem ele lá no cantinho, na minha estante. Tá bem simpático, bem bonito lá.
Vai tirar a foto para uma matéria qualquer. Só tá pegando aquela estante ali onde está o meu prêmio.
Cadê o astronauta lendo? Cadê o astronauta lendo?
Tá ali, pegando ali? Não, peraí, muda o ângulo aqui. Eu quero que pegue aquele prêmiozinho ali. Bacana saber mesmo. A gente viu lá na premiação, eu também estava lá. Eu vi a importância que você deu lá, o discurso que você fez foi bem bacana, né? Você citou o fato de que era um prêmio para um adolescente que sonhava, né? E que chegou lá, né?
Exato, tem muito significado, né? Eu acho que no Brasil temos tão poucos prêmios voltados para esse nicho, né? Para esse mercado que é da ficção científica, terror, fantasia, que todo movimento em favor de divulgar é importante.
Uma pergunta, Bianco. Juntando comentários que eu ouvi lá do dia, aqui e ali, ainda não existe um consenso sobre se botar todo mundo no mesmo barco, todo mundo que eu digo gêneros, fantasia, terror, ficção, para um prêmio só, se isso é válido ou não. A minha pergunta é porque, assim, eu percebi que não tem um consenso. Uns achariam melhor dividir, ter um prêmio para ficção, um prêmio para fantasia, um prêmio para terror. Já outros achavam legal desse jeito, porque todo mundo junto, a competição ficava maior, ficava mais emocionante.
Uhum.
Qual a sua opinião? Você acha que valeria a pena ter um pouco mais de divisão, ou você acha que do jeito que está, ficou bom?
Primeiro, com o evento ser aglutinado, juntando todas essas... esses leitores desses diferentes gêneros, para mim é uma vitória. É maravilhoso porque a gente tem pouca representatividade. Agora está começando a ter uma busca maior para entender quem são os autores de terror e fantasia nacionais por conta do sucesso que esses livros têm feito aqui. Agora, em questão de categoria de prêmio, eu não sei, é um caso a se pensar.
É como eu disse, não tem um consenso, né? Eu tô fazendo a pergunta, assim, também não exige de você uma posição final já, porque, como eu digo, é um momento de debate agora, né? O prêmio tá ganhando notoriedade, né? E aí estão surgindo essas questões, né? Então,
especulando, eu acho que pode ser visto de formas positivas essas duas formas. Quando você separa cada gênero, você dá mais chance a mais pessoas, né, de expressão e tal. Mas o Clinton chegou a mencionar aí há pouco que isso talvez tenha sido ter tantas categorias chegou a ser ponto de discussão, de menos interesse e tal. Mas eu acho que o Argos vai crescer muito mais. Tem que se debater, sim, para chegar aí no que agradaria o maior número aí de leitores e não autores, né?
Deixa eu aproveitar que a pergunta está no ar e estender também para o Barreto e para o Otávio. Vamos lá.
Estava pensando numa coisa, eu acho que o que o André falou está certo, você pode tirar proveito das duas coisas, mas a questão de mais categorias ou de separar pelo menos a categoria principal teria que ser pautado pela produção. Sei lá, se existe produção suficiente no terror, na ficção científica, na fantasia e, sei lá, em qualquer outro gênero, tem que ter o suficiente para que exista uma competição, porque senão você vai instituir, olha, vamos ter a melhor história de terror, e tem um livro publicado no ano, esse livro ganhou, né? Então, o crescimento...
Bianco ou cura?
Não, e assim, ganharia por mérito, mas também, se num ano ele não publica por alguma razão, seja lá quem publicou, ganha. Eu acredito que se a produção nacional e portuguesa tiver... gerando livros o suficiente que cheguem ao mercado, porque também não adianta você ficar premiando um monte de obra obscura. E não estou tentando tirar mérito de ninguém, é só uma questão de é um resultado do trabalho que foi feito para o mercado. E isso eu sempre falei, eu já tive várias conversas sobre isso com o Clinton muito antes de qualquer possibilidade de eu participar. Faz um sentido a produção nacional, a produção em língua portuguesa pautar essa possibilidade. Por exemplo, quando eu criei o concurso Nautilus, que era o concurso de literatura da Sci-Fi News, a gente trabalhava com obras inéditas, não tinha coisa de ter sido publicada. A pessoa mandava a obra, nós analisamos, né, ó, a comissão analisou as obras e o prêmio foi entregue baseado no que foi entregue, no que foi submetido, produzido. Não no que foi publicado. E o Argos, ele tem essa característica do que foi publicado. Então, se o mercado tiver força para isso, por que não ter mais categorias? Mas, no momento, essa aglutinação, como o André colocou, ela pode ser mais válida. Porque, assim, está todo mundo brigando com todo mundo, mas olha o que a gente está mostrando. É um mercado brasileiro que lê ficção especulativa, ou ficção fantástica.
Eu acho que seja. Sem querer te atrapalhar, mas já te atrapalhando...
Já acabei, questão, pode falar.
Eu acho que a questão das categorias não é por esse lado. Não vejo isso dessa maneira, separar ficção científica, fantasia, horror, não sei o que lá.
Eu gosto do jeito que está.
Não, eu acho que isso aí está perfeito. Mistura todo mundo mesmo. Eu sinto falta de categorias menos assim, autorais. Por exemplo, quem foi o melhor editor? Quem foi
a melhor capa?
Qual foi a melhor antologia? Entendeu? Essas coisas mais, assim, mais genéricas, não especificamente melhor história. Eu acho que isso ainda, a questão da melhor romance, melhor noveleta, melhor novela, melhor conto, ainda é um ranço do velho CLFC. Que não bate, não tem a ver com a logística operacional de caras como Vianco, de caras como Spore, de caras como Dracon, entendeu? Eles estão em outro nível, esses caras estão em outro patamar. Não é só a obra, é a logística de distribuição, de venda, de produto, é a obra em outro nível. E eu acho que para que o Prêmio Argos ganhe maior relevância, essas categorias mais editoriais deveriam ser levadas em consideração. Pelo menos melhor antologia, para não ficar muito distante, entendeu? Você tem melhor romance, melhor conto e melhor antologia. Beleza, aí faz o maior sentido.
Tá aí a dica pro Clinton que tá ouvindo isso tudo e já tá anotando ali já, né?
Tudo depende do caixa do CLFC.
Com certeza.
Na verdade, a gente dá 3 troféus porque a gente só tem dinheiro para comprar 3 troféus.
Fernando, tá vendo?
Tem uma política por trás disso, não é? O caixa só dá pra comprar esses
tá
3
certo.
Aí.
Não, tá certo. Pô. É só cobrar entrada. No... Aí ninguém entra, né? Aí ninguém vai assistir.
Aí ninguém vai.
Vai ficar que nem um Barreto lá perguntando pelo Facebook: quem ganhou?
Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou?
Agora que o prêmio tá ganhando mais visibilidade, eu resolvi, por conta própria, botar pelo menos mais uma categoria. que a gente ainda vai pesquisar no clube. Normalmente, o que, que a gente faz? A gente abre para os sócios participarem, todo mundo dá opinião, o que, que acha, o que, que deve... No, 90% das vezes, acaba gerando tanta confusão que fala assim, Clinton, resolve aí.
Mas qual é essa categoria nova aí que está sendo pensada, Clinton? Pode falar?
Eu estou quase com duas categorias que eu acho essenciais. Uma seria de melhor tradutor.
É justo, é justo. O tradutor tem um trabalho também muito grande, é capaz de acabar ou melhorar até uma obra, né?
É. E a outra seria muito mais radical e polêmica, mas é a que eu estou mais assim, empolgado com ela, que é de melhor curta de ficção científica e fantasia.
Curta? Curta-metragem?
Cinema? Curta-metragem.
Filme mesmo? Que
interessante. Audiovisual, é.
Extrapolar a literatura.
Já tô vendo o Bianco ali esfregando as mãos ali, já e abrindo espaço na estante já, né?
É, não. Tem duas lampadinhas na cabeça do Bianco e uma na minha. Mas aí, Clinton, tem produção para justificar uma... Assim, olha, eu tô longe, tem. Eu não vejo muita coisa vindo daí.
Eu acho que
pelo
tem.
Menos não chega...
Eu pesquisei antes exatamente isso. Está tendo uma produção significativa. Como é que funciona? É muito mais fácil você divulgar um vídeo do que um livro.
Sim.
Então, assim, vamos supor que existem... Em 2014 tiveram, vamos chutar aqui, 10 vídeos de ficção científica e fantasia no YouTube. Tenho certeza que os leitores, os sócios do CLFC vão ter mais facilidade para assistir esses 10 do que os 100 livros de fantasia que são publicados.
Sem dúvida. Então, muito mais acessível, né?
Eu acho.
Peraí, que tá... deixa eu já falar com a minha equipe aqui.
Mas, ô Clinton, vamos voltar aqui, porque eu me lembro lá o pessoal comentando o dia que ao aglutinar todos os gêneros num único prêmio, o pessoal estava ficando com medo de que a fantasia acabasse dominando por completo a premiação e se tornasse um prêmio quase que exclusivamente de fantasia.
E qual o problema disso?
Não tem problema, mas não foi o caso.
Não foi o caso, foi só uma lebre que foi levantada lá na...
Isso é uma besteira, isso é uma bobagem.
Vamos ver o seguinte, Clinton. Vamos ver os indicados de cada categoria para ver se isso tem eco nas indicações?
Eu acho que a grande garantia que eu tenho de que isso não vai ser desleal é exatamente o fato de quem vota são os sócios do Clube de Leitores de Ficção Científica. Então, assim, existe uma tendência, entre aspas, no bom sentido, né? Eles gostarem mais de ficção científica, né? Na verdade, a fantasia entra em desvantagem aí.
Mas aí, falando em questão de produção, e eu vou bater muito nessa tecla, uhum. A produção da fantasia está muito mais volumosa do que a produção de ficção científica.
Era esse o ponto do Barreto.
Posso falar uma coisa? Meu conto não é de ficção científica.
É um conto
de bruxaria. O romance do Fábio, ele é de ficção científica, sim, mas a ênfase não é na FC Hard, muito pelo contrário.
Justo.
Então, sabe, desculpa, tem que se ver o caminho que está se trilhando. O prêmio nada mais é do que um termômetro.
E daí ele é um reflexo do que existe, né?
Daí que está premiando fantasia, é o que se está fazendo? É, então beleza. É por isso que quando eu falava que tudo era ficção científica, as pessoas subiam nas tabancas, ficavam zangadas, olha aí. Tá vendo? O prêmio é o prêmio do CLFC pra ficção científica. Mas tá premiando tudo, não tá? Então, o Hugo, o prêmio Hugo, o grande prêmio internacional, o Oscar da ficção científica internacional. Ele premia o Harry Potter, pô. Sabe? Qual é o problema? What's the fucking matter? Eu não consigo entender, cara.
Não é, Otávio, não era uma crítica. Era um ponto que tava se levantando nas conversas que eu tô aproveitando pra jogar aqui pra debater. Como o Kenzo já falou, o prêmio está começando a ganhar uma notoriedade agora e, com isso, traz a reboque essas discussões. Então é bom que essa discussão seja, esse debate seja ampliado para que se forme uma ideia cada vez melhor, um formato cada vez melhor, né?
Antes do Clinton falar, só sabe que a impressão que dá? Que isso é protecionismo, sabe? Ah, vamos tentar proteger a ficção científica para que ela continue com chance, esperante... o que está fazendo sucesso. Não, vamos escrever melhor ficção científica para que ela bata de frente com a fantasia e mostre para as editoras que dá para publicar ficção científica no Brasil. Então tem que ver pelo outro lado, não adianta querer proteger, passar a mão na cabeça, se o caminho é oposto.
É um ponto, né? É um ponto bom isso aí.
Ainda tem uma outra coisa, né? É aquela velha questão de que é essa porcaria desse rótulo, né? O Divergente é ficção científica. Tudo bem, vomita aí, mas é. O que eu vou fazer?
Eu sei.
Os Jogos Vorazes é ficção científica. Mas em isso momento é bom, nenhum, em espaço algum no cartaz desses filmes, você vê a palavra ficção científica. Né? Não tô dizendo, essa é uma discussão antiga, velha pra caramba. Mas o fato é que o gênero está aí. Ele é feito, ele é produzido, ele está inserido no contexto. Sabe? Ficar tentando discutir essas coisas, eu não sei. Me parece um pouco. Vamos dizer, só isso aqui vale. Só que não, vamos ser amplos.
Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro cara que vende mais livro que todo mundo aqui nessa conversa.
É isso aí.
André, ser terror faz alguma diferença na sua história, ou que você. Nas suas vendas, ou o que você escreve faz diferença?
Então, eu acho que tem duas frentes, né para responder a isso. O primeiro, quando eu lancei o livro lá em 2000, já vinha de eu sentir esse vácuo do terror nacional sendo publicado, né? Eu não encontrava nas livrarias terror escrito por brasileiros. E eu sentia muito que tinha uma vontade do leitor de se reconhecer nas páginas dos livros. Isso fez parte do discurso de agradecimento lá ao Prêmio Argos. Mas, por outro lado, se você não tem uma narrativa de qualidade e que carregue esse leitor até o final, ele não vai ler outro livro seu, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é muito mais importante como você fala do que sobre o que você fala, entendeu?
Então, André, eu acredito mesmo que seja por aí, porque vamos pensar muito mais na produção estrangeira, que oferece muito em questão de volume pro leitor brasileiro. Então o cara tem a opção, né? Eu não gosto muito daquela coisa de vamos ter dó da literatura nacional e apoiá-la. Não, você tem que apoiar boas histórias. Independente do gênero, se ela faz alguma coisa por você, apoie boas histórias, né? Faça alguma coisa que tem mais a ver. E é o que eu sinto, se a história não levar o leitor, ele não volta. O selo, como o Otávio falou, pra que ficar usando isso, se preocupar o que é ficção, o que não é, não. É boa literatura fantástica.
É isso aí.
Se ele está no caminho de colocando tudo no mesmo balaio, pelo menos você mostra, olha o tamanho desse mercado, olha quantas obras boas que foram lembradas.
Exatamente.
Tem uma coisa interessante, não existe uma lista de pré-indicados. A pessoa vota no que ela de fato leu. Ela não vai ficar procurando. Ah, deixa eu ver se teve algum livro do Vianco que saiu esse ano, mesmo não tendo lido. Eu vou votar nele porque gostei do anterior. Não, a pessoa vai votar no que ela lembra, no que ela leu. Então, é de fato um termômetro do mercado brasileiro de leitores. O que o leitor leu, o que marcou. Porque ele não lembra do livro ruim. Ele vai lembrar do livro que ele realmente gostou e que ele, pô, merece.
Ó, que ele pode lembrar do livro ruim, hein?
Ah, pode, mas ele vota. Tô falando no contexto da votação.
Um exemplo bom disso que você está falando, Barreto, é o caso do Eduardo Sport. E muita gente fala que ele só vendeu isso tudo porque ele saiu, é do pessoal do Nerdcast, foi lá que ele teve o start dele. Sim, ele pode ter tido o start ali, mas se ele não escrevesse uma coisa que agradasse as pessoas e que tivesse conquistado os leitores, ele tinha morrido no primeiro livro. Né, tinha ficado lá só nos primeiros que compraram lá e que ia ficar só naquilo. Agora, como a fantasia que ele escreve, o universo que ele escreve, foi uma coisa que agradou, tá bem feito, é uma coisa que ele. Você vê que ele faz com capricho, né, a coisa andou, né? Ele pode ter tido um bom começo ali, mas esse começo não significaria nada se ele não estivesse fazendo uma coisa de qualidade também, né?
Existe uma máxima aqui que chegar você até consegue, o inferno é ficar.
Exatamente, o mais difícil é isso, né? É muito mais difícil se manter do que chegar, né?
E agora que você falou do Eduardo, que tal o Clinton falar pra gente quem foram os indicados pra gente ver se tem mais fantasia que ficção?
Todo mundo falando se a ficção científica vai ser englobada pela fantasia, vai ser apagada, coisa e tal. Na verdade, gente, o que eu mais escutei, né, entre os indicados, na hora que saiu os indicados do Argos, É exatamente isso, assim. O pessoal olhava assim, nossa, tem o Eduardo Spohr, nossa, tem o Afonso Solano, nossa, tem o André Bianco. Pô, quem são esses outros aqui? Pô, quero saber quem que são.
Legal.
Na verdade, eu acho que serviu para promover essas outras pessoas. E essa mescla foi muito boa, porque, assim, ao mesmo tempo tirou um pouco aquela banca, né, de que o CLFC só vota naqueles caras que tem que ser muito bons, tem que ser muito isso, tem que ser muito aquilo. E, assim, o Eduardo Spohr, acho que é a terceira indicação dele.
Pô, mas vai me desculpar, só tinha nego bom nessa...
Tava pesado.
Vamos lá, Clinton, chega de suspense aí, chega de suspense, vamos lá. Quais foram os indicados para melhor conto?
Então, para melhor conto, em ordem alfabética, A Copa dos Mitos, do Christopher Cartersmith, coletânea Brasil Fantástico, da editora Draco.
Isso é fantasia?
É fantasia nacional, com direito a Saci Pererê, Curupira e tudo. A Sacola da Escolha, da Maria Helena Bandeira, também da coletânea Brasil Fantástico, da editora Draco. A Maria Helena Bandeira, que faleceu em janeiro de 2013. O último conto dela publicado.
Também é fantasia. Terceiro indicado.
Lenda Urbana, do André Cordenonce, que foi publicado no Fazendo Insomnium, no CLFC.
Ele é fantasia ou ele é ficção?
Esse eu não li.
Não leu. segue.
Momento Decisivo, do Luiz Felipe Vasquez e Daniel Bezerra, da coletânea Excalibur, da editora
Esse Braca. É fantasia.
Também. Esse é fantasia, né?
Fantasia. Continua.
Solid Green is People, do Carlos Orsi.
Esse é ficção científica.
Coletânea Solar Punk, editora Draco. E Viragem, do Otávio Aragão, da coletânea Caçadores de Bruxa.
Que é horror. Pati. É um conto de horror.
Teve uma predominância da fantasia, mas estava lá a ficção representada, estava lá o horror representado, né? Eu acho que foi uma distribuição até boa, né?
Eu achei uma distribuição legal.
E é por isso que eu acho que a ideia do Otávio de ter a categoria de melhor antologia é muito boa, porque tem se publicado muitas antologias por aí. Tem um reconhecimento à disposição das editoras de apostarem nessas mesclas de autores, que tem de tudo, tem desde ET até dragão, até coisas mais sexuais, tem todo tipo de tema. Quer dizer, valeria. Você pode premiar um conto, que nem o Oscar, você dá o Oscar de melhor diretor para um e melhor filme para outro. Você não precisa ter as duas coisas. Você pode validar esse esforço das editoras em relação às antologias. Seria uma coisa bem, bem justa.
Otávio, qual é a sinopse aí do seu conto, Otávio? O seu conto, Viragem, o nome do conto, né?
Viragem é o seguinte. É uma ideia que eu tive há muitos anos. Que nem eu falei no dia da entrega do prêmio, né? Eu tive há muitos anos essa ideia, a história era completamente, era um pouco diferente, mas era basicamente isso, né? Era aquela brincadeira da fotografia roubar a alma da pessoa, mas assim, de uma maneira um pouco além, né? Então, é um conto sobre bruxaria. Quando eu fui para a faculdade e eu comecei a estudar fotografia, esse conto se reconfigurou na minha cabeça. Quando eu lidei com a parte de química da fotografia, de revelação da fotografia, e eu aprendi algumas técnicas de fotografia, e uma delas era viragem, que era como você pega uma foto em preto e branco e transforma, colore essa foto com um produto químico. E eu fiquei, pô, esse conto se reconfigurou, um conto que era uma história tradicional de bruxaria e paixão, não sei o quê, uma coisa meio adolescente, virou algo mais complexo, que é uma mistura que eu gosto muito, que é pegar elementos de ciência mesmo, de física, de química, de biologia, e inserir em algo que é completamente fantasioso. Mas ficou assim no inconsciente. Não foi uma coisa assim que, vou escrever essa história. Nunca tive necessidade de escrever essa história. Ela estava lá, no arquivo, né? No arquivo morto. Aí eu recebi o convite da editora Buriti. Você quer escrever uma história sobre bruxaria? Eu falei, cara, será que é a hora de escrever Viragem? E Viragem sempre teve esse nome, por conta da técnica se chamar Viragem e por conta da brincadeira semântica, né, de fazer algo se transformar, uma coisa se transformar em outra, fazer uma viragem. Então vai ser Viragem mesmo, foi. Eu tive que pesquisar, voltar para escrever, que ler de novo os meus manuais de fotografia,
de voltar lá para aquele cara que fazia foto analógica, né? Esquecer, tanto que uma coisa que tem na história que é foto digital, o personagem tem aversão à foto digital para eu poder fazer essa brincadeira, porque viragem com foto digital não funciona, né?
Não funciona. É codec do Photoshop.
Pois é. Mas aí eu tive que refazer essa coisa mais manual da foto, né? De botar a foto pra cá e tal. E isso foi uma experiência muito interessante. E foi divertido escrever de novo. E acabou que a história, essa nova encarnação, que é a encarnação final, codificada, acabou, de certa maneira, ganhando um teor meio edipiano, né? Que não tinha no original, né? Uma relação, acaba se transformando numa relação meio que edipiana. Eu até gosto do resultado. É aquela coisa difícil você falar de conto, ainda mais um conto muito curto, né, de 10 páginas. É, eu tendo escrito contos anteriores, né, que minha última produção tem sido cada vez de contos mais ambiciosos, né, alguns chegando quase a romance. São contos, mas são enormes, são novelas, né, são coisas gigantescas. E aí, eu tendo escrito um bando de coisas grandes pra caramba, inclusive um conto muito grande chamado Rainha das Estrelas, que eu escrevi, foi na antologia anterior, e não levou nada, eu fiquei muito decepcionado, pô, ninguém gostou daquela porcaria e tal, eu gosto tanto. Aí, esse de 10 páginas, curtinho, levar, eu fiquei assim, caramba, será que estão querendo me dizer alguma coisa?
Tem uma mensagem aí.
Será que é pra eu escrever coisas cada vez mais curtas? Será que é pra eu escrever minicontos? Será que é pra...
Manda aí pra gente um tira-gosto aí, isso pro nosso ouvinte ficar com vontade de ler. Não, uma sinopsezinha curta, sem spoiler, obviamente.
Um fotógrafo jornalístico descobre, depois de muitos anos analisando seu book, né, que todas as fotos que ele fez de acidentes e eventos com multidões, tem uma mesma carinha lá no fundo. Tema que eu gosto muito, que eu já vi em Ray Bradbury, que eu já vi em Stephen King, né, que é o elemento perdido na multidão e que se repete. E aí ele resolve fazer uma pesquisa para entender quem é aquela pessoa. E redescobre que em fotos dele, quando criança, em determinados locais, fotos que não foram ele, fotos que não são dele, essa figura também se repete. E aí ele começa a investigar quem seria essa pessoa, sendo que essa pessoa nunca envelhecia. É uma mulher que se mantém eternamente, né? Durante a vida desse cara, desde a infância até a idade adulta, essa pessoa sempre se manteve com a mesma cara. Ele descobre quem é essa pessoa, marca um encontro para saber por que aquela pessoa tá sempre tão perto da vida dele, né? O que ele descobre nesse processo...
Olha o spoiler, sem spoiler, hein? Sem spoiler, vamos... vamos parar aí onde o leitor vai ficar curioso, mas não vai saber o final, né?
Tá bom, o que ele descobre nesse processo é que existem mais, muito mais poder em coisas mundanas do que qualquer um de nós pode imaginar. E, por exemplo, você refazer, você produzir alguma coisa constantemente, diversas vezes, faz com que você domine processos, e esses processos transcendem a fisicalidade. Deu para entender?
Deu para entender, e eu vou lembrar aqui o nosso querido Luiz Eduardo Mata. Quando ele sempre escuta essa sinopse, a primeira frase que ele diz é o seguinte, vou comprar amanhã. Eu já fiquei com vontade, a sinopse realmente me interessou. Ficou bacana. Dá para explorar esse tema não só para um conto, né? Isso aí vira um livro fácil, né?
Essa é a maior, entre aspas, reclamação, fecha aspas, quando você escreve conto. Sempre tem alguém que vem... Pô, mas é tão curto, por que você não faz um romance? É como se fosse fácil, né? Você senta, beleza, vou fazer um romance agora.
Vou aproveitar essa ideia aqui, vou escrever... Já escrevi 10 páginas, vou esticar um pouquinho para 320.
Vou lhe dizer uma coisa, no meu caso nunca dá certo.
Clinton não quer falar quem foram os indicados em romance, não?
Isso.
Por ordem alfabética aqui... Melhor romance, os indicados foram Filhos do Éden, Anjos da Morte, do Eduardo Spohr, editora Verus. Filhos do Fim do Mundo, do Fábio M. Barreto, né, da editora Fantasy.
Até aí, um é de fantasia, que é o do Eduardo Spohr, né, e o do Barreto, que é ficção.
Isso.
O terceiro é Filhos de Quem, como diz o Bianco lá na
entrega. Aquela foi muito boa, né, cara?
Foi muito engraçado aquilo. Filhos do Fim do Mundo, Filhos do Éden, Filhos... Oh, não, esse não tem filhos ainda, não é filho de ninguém, não.
Bom, o terceiro foi Glória Sombria, do Roberto de Souza Causo, da editora Devir.
Glória Sobrido Causo, que também é ficção científica um pouco mais hard, não? O...
Não é história alternativa?
É história alternativa.
A história alternativa. É, o Causo já esteve aqui com a gente também, ele é... gosta bastante da ficção científica hard, né? Por isso que eu achei que pudesse ser isso, mas... história alternativa, então. Vamos, continua.
Homens e Monstros, a Guerra Fria Vitoriana, do Flávio Medeiros Júnior, da editora Draco, que é terror.
É ficção alternativa, é um... É Júlio Verne com H.G. Wells e não sei o quê, meio como A Morte Cria, né? Continua lendo aí.
Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, da editora Fantasia. Palavra.
É fantasia também esse?
Esse é fantasia.
O Homem Fragmentado, do Tibor Morix, que é da editora Terracota, que é
ficção científica.
Ficção científica. Rei de Todos os Mundos Possíveis, de um tal de Otávio Aragão, editora Draco. E ele foi indicado em duas categorias.
Melhor tá pensando romance, o que, né?
Prestigiado.
É ficção científica também.
E teve mais algum, Clinton?
Não, foi só esses.
Então a gente também vê que a distribuição aí de fantasia não ganhou nada. Pelo contrário, acho que provavelmente teve até mais ficção nesse caso, né?
Teve mais ficção.
Teve mais ficção científica nesse caso aí.
Quer dizer, como o Otávio diz, é balela.
É, a pois crítica... É. O medo, né, o temor de que a fantasia dominasse o prêmio não está se mostrando, por enquanto, até o momento, né, não está se mostrando verídica.
Então, essa lista mostra que a ficção continua dividindo espaço com força. E como eu falei, depende do que foi publicado no ano. É, eu ainda acho que o maior problema está com as editoras que ainda não publicam tanto ficção científica. A fantasia, ela parece, entre aspas, mais fácil, porque ela tem mais leitores, porque ela tem mais best-sellers, ela tem mais gente fazendo mais sucesso do que na ficção. Mas enfim, isso vai mudar com o tempo.
Rapaz, eu acho que isso vai mudar, hein?
Olha, também acho, torço muito para que mude.
Eu acho que isso já está mudando. Eu acabei de saber que o André Gordillo terminou o livro dele, que é um livro que, até onde eu saiba, é de ficção científica, tá? E não vai ser pouca coisa, não vai ser pouca porcaria, não. Vai ser bem lançado.
O do Gordillo não é ficção científica, não. Ficção dele é de fantasia clássica.
É alta fantasia.
É alta fantasia. É alta fantasia, isso aí.
Mas que bichona, eu tô crente que o cara vai ficar desse
tipo. Pra quem não lembra, o Gordillo também já gravou aqui com a gente um episódio sobre tradutores. Ele é um tradutor aí que não para de trabalhar, ele toda hora tá lançando um livro novo, não consegue parar. É uma máquina de traduzir. Só que agora ele resolveu partir pra aventura solo.
E ele tá escrevendo esse livro há uns 200 anos, né?
Mas aí finalmente acabou.
Finalmente, acabou, ele comemorou, né? Vou abrir o vinho aqui que acabou, foi pra revisão, não sei o quê. É, vamos ver. Cara.
Vamos ver, mas é alta fantasia, é alta fantasia.
Podia ser pelo menos média fantasia.
Não, é bastante fantasia.
Puta minha. Puta decepção. Mas vamos lá. Tem muita coisa aí, cara. As coisas estão. É que não fica essa coisa, olha, estou fazendo ficção científica. As pessoas estão fazendo. Ponto.
Acho que, no fundo, o que tende a dominar qualquer premiação é a qualidade, é a boa literatura.
Com certeza, com certeza.
Não é o gênero que vai tomar de assalto as denominações, as nominações para o prêmio. Vai ser a boa literatura, né? E isso independe de gênero, né?
A ficção científica, ela tem um nível de dificuldade muito específico, porque, assim... ela atrai um tipo de leitor que precisa ter uma característica também específica, assim, que é gostar de ciência também. Normalmente o leitor de ficção científica gosta de ciência. Tem uma frase que o Fábio Barreto me falou há muitos anos atrás, quando eu estava preparando minha tese de mestrado ainda, que era sobre que o James Cameron falou que a NASA nos decepcionou. A corrida espacial parou, assim. Então a ficção científica se voltou muito para dentro. Se você pega qual o grande filme de ficção científica da virada do século foi o Matrix, né? Que não era no Space Opera, não era no espaço. E você pega agora...
Blade Runner também não era. Mas aí que tá. Aí começa essa coisa de o que é ficção científica, que eu acho que também complica. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar com a literatura policial. Qual é o barato da literatura policial? Por que as pessoas gostam da literatura policial?
Porque é descobrir o crime.
Do jogo. Elas gostam do jogo. Ela tem, é um jogo que tem determinadas regras. E você faz um excelente romance policial quando você compreende aquelas regras e subverte aquelas regras, né? Faz com que... Olha, a regra é assim. O detetive de poltrona é assim. Ou então o detetive hard-boiled é assim. Mas tem aquelas regras específicas. Você não pode furar aquilo. Se o cara consegue criar uma coisa genial sem furar as regras, aí você tem um grande romance policial. O... Assassinato de Roger Ackroyd, o Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie, né? O Seara Vermelha, do Hammett, são romances que são, eles obedecem a uma tradição, eles não furam a lógica do jogo, mas eles transcendem essa lógica. A ficção científica é a mesma coisa, é um jogo que tem uma regra específica. O cara que gosta de ficção científica é o cara que gosta dessas regras. Se você quebra a regra, o cara fica danado da vida. Porra, não, aí não vale. O cara inventou essa parada aqui. Não podia ter inventado. Agora, se o sujeito transcende a regra, né, e não desrespeita a regra, mas transcende, aí o bicho fica muito sério, né? Como, por exemplo, Duna, que você poderia comparar, você poderia considerar como um romance de fantasia, não é? Só que não é. É um romance de ficção científica. Por quê? Porque ele não desrespeita as regras. E que regras são essas? As regras da plausibilidade científica. Tudo aquilo ali, mal ou bem, com algumas, né, alguns exageros, umas forçadinhas de barra, mas é tudo plausível. Tem uma plausibilidade. Não é meramente fantasia, entendeu? É uma coisa que você pode... Ah, tá, isso aqui é um futuro que pode acontecer de verdade. Não é uma chute. Então, esse é o ponto. O problema é que são as regras do jogo que elas exigem que você tenha um background danado, né? Diferente do policial, que não exige um background tão grande assim, a ficção científica exige um background do cacete pro sujeito. O sujeito tem que entender o que é lógico e o que não é lógico.
Lembrando também que todo gênero também tem as suas regras também. Não estou falando que a ficção científica é melhor ou pior do que outros gêneros por causa disso, né? Por exemplo, trazendo para o lado do Vianco, né? O gênero vampiro específico, né, tem aquelas regras dele. Por exemplo, todo vampiro tem que brilhar no sol, não é isso, Vianco?
Isso, é uma regra. É uma regra que foi desrespeitada por muito tempo.
Que agora está sendo, né,
resgatada com glitter.
Todo mundo que quer debochar lembra desse detalhe específico do vampiro.
Que o grande barato do gênero é esse, é o que o Otávio está falando. É você brincar dentro das regras do jogo, mas de alguma forma promover um deslocamento, mostrar algo diferente e novo, né? E foi isso até mesmo que essa autora aí do Crepúsculo fez, né? É dentro do gênero ali buscar algo diferente, mas é muito doce, muito açucarado, não é muito meu caminho, não. Meus vampiros são muito mais pauleira.
Vamos fazer o seguinte aqui, o Barreto, faz aí o teu resumo pra gente poder já chegar nos finalmente.
Antes de eu fazer a sinopse, eu queria falar uma coisa da origem dele, que aliás ninguém nunca me perguntou, eu nunca tive a chance de estar com o cara chamado André Vianco na mesma gravação para falar disso. André, lembra aquela vez que eu te entrevistei pro meu final do podcast?
Lembro sim.
Eu ouvi.
No SOS Cast a gente fez uma gravação super longa, muito bacana. E o André me falou um negócio aquele dia que foi mais ou menos o seguinte. Me corrija se eu estiver errado, André. Quando você começou a escrever, você viu que as pessoas contavam histórias que não estavam muito legais e você leu e falou, nossa, eu posso fazer melhor que isso.
Uhum.
E você pegou e começou a escrever e tal. E naquele dia, sem saber, você plantou uma semente aqui. Porque...
Mas que fofo isso, hein?
Fofo, porque eu fiquei pensando, hein? Cara. Plantou eu fiquei pensando, ó, plantou sementinha. O Clinton assumiu, plantou sementinha, tá tudo bem. Ó,
eu ia ficar quieto pra poder não dar polêmica, mas
pô. Tá bom, eu tô tentando falar um negócio legal, e vocês escolhendo tudo.
O cara tá abrindo o coração dele.
O resumo é, aquele dia eu comecei a pensar em escrever e o resultado tá aqui nesse livro. Obrigado. Pronto.
Bianco, você é o pai da criança, Bianco.
Porra, Bianco. Sementinha? Fala sério, que coisa
você
mais, né?
Você plantou a semente no momento, Bianco? Como é que foi isso?
Explica aí. É pré-natal isso?
Ô, Bianco, vamos lá.
Eu recebo muitos e-mails, né, dos leitores também, depois de lerem os livros, resolveram apostar no talento deles também. Acho isso muito, muito bacana, muito bacana. Eu lembro disso, né, de 99, não encontrar respaldo no mercado editorial. As editoras brecavam, as editoras é que tinham esse preconceito com a literatura de terror e fantasia nacional produzida aqui. E assim que eu publiquei o 7 e levei para as livrarias, os livreiros abraçaram a ideia, colocaram o livro na vitrine. Quer dizer, existia aí uma peneira que era das editoras, e isso mudou. Né? E eu fico muito feliz em saber que eu planto sementinhas por aí.
Você sabia dessa do Barreto específica aí, não?
Sabia, ele tinha me contado. Ele já tinha me contado, desde que não lembra.
Não, eu tinha. Eu nunca falei publicamente, eu estava esperando um momento legal.
É uma responsabilidade, né? Porque tá aí agora o filho aí que nasceu, né?
Esse filho é meu, né?
É seu também?
O André me falou isso, e aí, uns anos depois, quando eu vim para... Estava aqui em Los Angeles, eu entrevistei o Nicholas Parks, e ele me contou uma história semelhante quanto ao primeiro livro dele, mas ele falou o seguinte: ah, eu escrevi meu primeiro romance só para me provar que eu podia, que eu conseguia. E aí tava um lixo, eu joguei fora. Aí eu juntei as duas coisas. Peraí, o André resolveu escrever e publicou. Por que que esse cara tem o direito de escrever e jogar fora? Não, eu vou escrever e vou publicar. Esse negócio de escrever um livro pra jogar fora, que porra. Filhos do Fim do Mundo basicamente conta a história de um... Não é um livro pós-apocalíptico, ele é um filme apocalíptico. Teve até um caminhão agora, buzinando. Ele acontece durante um apocalipse, então a gente segue a história de um repórter que tenta descobrir o que aconteceu por causa de um acontecimento, uma tragédia mundial. Todas as crianças do mundo morreram de uma hora para outra. E aí eu só queria ler um trechinho aqui, que está no prólogo, está no comecinho do livro. Então, basicamente tem um delegado de plantão na delegacia. Ele vê que a assistente dele está completamente besta no telefone, ela não consegue falar nada, tem alguém com ela não diz nada. E aí ele vai atender o telefone, mas aí acontece a seguinte cena. No momento em que ele ia atender o telefone da delegacia, o seu celular tocou. Ele viu o nome Casa, com a foto da sua esposa e do seu filho. Segundos depois de atender, o terror tomou conta de seu semblante. Lágrimas molhavam a face que se contorcia em desespero. Sua mulher berrava. Ele tinha um filho, um garoto sorridente, gordinho e bonachão, de 9 meses de idade. Tinha. Sua mulher e a enfermeira do hospital que ligava para a atendente gritavam a mesma coisa. Seu filho estava morto. Todas as crianças da maternidade estavam mortas. Todas. Atrás dele, o relógio marcava 00:05. A luz verde do calendário eletrônico brilhava com um ar fúnebre. Eram os primeiros minutos do fim do mundo. É isso.
Vamos lembrar aqui do Marta mais uma vez. Vou comprar amanhã. Esse aí eu não vou nem dizer que vou comprar amanhã, porque eu já li, já comprei, já li. Agora é um livro premiado. Antes ele já era um livro do Barreto, esse cara que a gente conhece aí também de podcast por aí, é um livro que já tinha gerado uma curiosidade, e agora, além disso tudo, ele é um livro premiado também.
Eu posso contar uma novidade em primeira mão?
À vontade.
Essa semana, eu não posso falar com quem nem quando, mas essa semana eu comecei um trabalho em parceria com um roteirista que já escreveu filmes de Stallone e Schwarzenegger. Aqui para adaptarmos Filhos do Fim do Mundo para roteiro cinematográfico.
Excelente notícia! Parabéns! Torinho do Bianco ali brilharam ali, ó.
Parabéns! Não, mas ó. Obrigado. Mas ó, o Otávio sabe de uma promessa que eu fiz há alguns anos, que eu falei pro Gerson, um dia eu vou te publicar. Eu publiquei. O Otávio sabe dessa história. E eu vou fazer a promessa aqui agora. Um dia eu ainda vou produzir um negócio com o André Vian. Vocês vão ver, vai ficar foda. Não sei quando, mas a gente vai fazer. Escreve aí.
Que maravilha. Essa é uma promessa que a gente vai cobrar, hein?
Muito bom.
Aqui no podcast Ghostwriter tá feita a promessa. Ouvintes aqui vão cobrar. Vamos. A gente já quer comprar amanhã isso aí. Quando é que... Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês aqui agora e vou deixar aqui que cada um agora faça a sua despedida aqui também, faça as suas últimas observações, deixe aí a sua forma de contato com o nosso público. E mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês, foi muito bom, o debate foi legal, que o Prêmio Argos cresça e apareça.
Clinton, fala como é que faz para se inscrever.
Ah, exatamente. É, quem quiser ser sócio do Clube de Leitores de Ficção Científica do Brasil, vá no site www.clfc.com.br. Repetindo, clfc.com.br. Lembrando que é CLFC, não é CFC. A gente não agride a camada de ozônio.
clfc.com.br, vai ter o link aí também no nosso, nossa página. Lembrando que o sócio do CLFC, ele tem o direito de votar no Prêmio Argos e escolher os melhores do ano, né?
É, não paga nada, é de graça, a entrada é franca. É, em compensação, a gente quer a sua alma. Quem entra no sócio se compromete a em algum momento, assim, a poder ajudar em alguma forma. O clube funciona com voluntários, assim, eu falo que o maior patrimônio de um clube são os seus sócios, né? Então a gente está sempre pedindo ajuda para os sócios. Então, assim, se preparem para uma encheção de saco, porque o presidente não faz nada, o presidente só manda fazer e depois pega o mérito todo para si.
Isso aí, Clinton, obrigado, um abraço. Otávio Aragão, tá contigo aí.
Eu tô sempre no Facebook, aliás, até tempo demais para saúde dos meus livros. Quem quiser me encontrar lá, Facebook, Otávio.Aragão. Tô lá, tô no Twitter também. É a mesma coisa, Otávio_Aragão, sem acento. Tô no LinkedIn, tô em tudo quanto é rede social aí. Mas tem meu blog, OtávioAragãoBlogspot.com, e que eu falo um bando de coisas sobre um bando de coisas. E, bom, o que eu posso dizer de novidade? Novidade é o seguinte, tem meus trabalhos acadêmicos, eu tô editando uma revista acadêmica agora sobre ficção científica e histórias em quadrinhos, tá com um timaço de teóricos que vai sair agora, dia 4 de dezembro, a revista Z Cultural, até com artigos do Fábio Fernandes sobre cybercultura, sobre pós-humanidade, na verdade, com um artigo do Ivo Heinz, estreando como articulista acadêmico. Gente, pessoal que é da Muvuca, né? Também tem um romance.
Pô, nem chamou, ó.
O que, rapaz? Não, rapaz. Isso é pra academia, rapaz.
Não é pro teu bico, não, Fagarrido. O que ele quis dizer é que não é pro teu bico, não, entendeu?
É isso aí. Eu senti.
Pra qualquer uma, né? Não é pra gente ficar aí recebendo a sementinha dos outros, não. Bom.
Entendedores entenderão.
Bom, tem também romance novo saindo, mas tô terminando. Mas tem N outras coisas. Tem uma história em quadrinhos sobre a qual eu não posso falar. Dentro do universo Interpol tem duas sendo produzidas. Uma deve sair ano que vem, a outra no outro ano seguinte, mas já está tudo andado. Mas é muita coisa, gente. Então, inclusive tem. É tal coisa, a gente fala ou não fala, né?
Fica naquela assim. Fala.
É um trabalho que quando eu puder falar, nego vai arrancar os cabelos, cara. Que eu tô envolvido agora com uma editora de peso e tal, mas eu não posso falar. Então é muita coisa que vem por aí, é só ficar de olho, tá bom?
Legal, obrigado, Otávio. Um abraço pra você e volte sempre também aqui agora, a casa é sua também.
Será um prazer.
Barreto.
Bom, eu já falei um bocado de coisa nova, mas tô por aí nas redes sociais, só procurar SOS Hollywood, Facebook, Twitter, Instagram, onde for. Tem uma coisa legal, né, que a gente ainda não conseguiu falar, né, Erdi, que eu comecei a lançar contos, até acho que seguindo o que o Otávio falou aí sobre a questão de publicar coisas menores, enquanto o próximo romance não sai, tá programado pro ano que vem, comecei a publicar romances na Amazon e agora estão disponíveis no Kobo. Então tá bem bacana, lancei uma história de ficção científica chamada O Céu de Lily e uma história de terror chamada A Velha Casa na Colina, que eu lancei no último Halloween. Então estão disponíveis aí em e-book. Tá sendo bem bacana, sabia? Eu não sei se o André já publicou coisas em e-book, assim, curtinho, mas tem um resultado bem bacana, viu? O pessoal gosta de ler coisas mais curtas que estão baratinhas.
Já peguei também aqui, já. A Velha Casa da Colina já tá aqui no meu Kindle.
E, enfim, é basicamente isso aí, trabalhando bastante, gravando Rapadura Cast, tem o meu programa no YouTube, o Barreto Unlimited. É só
muito
procurar
bom.
Lá.
É muito divertido, eu recomendo.
Pra ver coisas sobre entretenimento, sobre Los Angeles, turismo, enfim, coisas loucas que eu resolvo falar. Mas é isso aí, Herdi, obrigado pelo novo convite, é um prazer estar de volta. E você, se lê os contos na Amazon, deixa a notinha lá, manda um feedback, manda um e-mail no contato@shoshollywood.com.br. E é isso aí, obrigado, tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, e valeu, Regi.
Valeu, um abraço pra você, Barreto. É, a casa é sua também, você tá sempre convidado pra voltar. E por último, agora, fechando aqui o time de hoje, Bianco, mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente.
Opa, igual, muito bom estar batendo papo com vocês, sempre um papo de alta qualidade. É, novidade é esse livro da Tana, que eu estou agora escrevendo as páginas finais. Fico bem doido, bem absorvido enquanto estou aí no final do livro. E deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. É um livro de fantasia, sai um pouco da minha zona de conforto do terror.
Olha que legal, olha aí, pessoal, um livro de fantasia do André Bianco.
E tô aí num mundo de feiticeiras, deuses e exércitos marchando, e tá sendo um barato a criação dessa história. Espero que os leitores gostem tanto quanto eu.
Tartana, é isso?
Tartana, exato.
Legal, então já estamos esperando isso aí já ansiosamente, Bianco. Então, legal ter vocês todos aqui, pessoal. Foi um ótimo papo. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima.
Até a próxima.
Abraço.
Tchau.
É, depois que eu assumi um modo muito
certo. Finalmente!
A gente tenta fazer um negócio sério.
Ouvintes do Ghostwriter, uma declaração dessa aqui vai ser, é lógico.
Esse jeito saiu do armário, rapaz.
Em pleno programa, isso. O cara...
É assim, quando todo mundo se conhece, um bando de cara que já tá nesse mercado há 20 anos.
Então, esse negócio de fantasia no meio é assim, cara.
A gente não vai te discriminar, não, Clinton. Fica tranquilo.
Não, eu não vou discriminar. Eu não vou discriminar. Mas o próximo prêmio Arcos tem que ir fantasiado de Carmen Miranda.
Eu já fui de Jedi, de Indiana Jones. Tá bom,
agora tem que ser Marilyn Monroe.
Carmen é que você Miranda. Não tinha assumido antes, Clinton. Você assumiu eu agora, assumi, então. Né?
Vamos lá, Clinton. A gente não te discrimina, não. Continua aí, vai. A sua explicação. Você continua com prestígio. Vamos lá.